Obrigado na informação. Agradecer as pessoas que já nos mandam um WhatsApp cedo aqui, né? Olha só, Dona Celita do Rosário está lá em Portão, nos acompanhando, mandando os parabéns para a gente aí. Obrigado, viu, Dona Celita? Obrigado pela audiência de sempre aí em Portão. Mas o assunto agora é com o chefe da Imater da Lagoa Vermelha, o Josmar Veloso, com quem vamos estar falando um pouquinho sobre essa questão do clima. Josmar, bom dia, Josmar.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da tua rádio. Bom dia também ao colega que nos fez o convite, então, o Rudimar Galvão, né, por estarmos aí, então, trazendo algumas notícias boas em meio a tudo o que a gente vem vivendo nos últimos dias, né? Então, após as chuvas, né, o que o pessoal planeja, vamos falar algumas coisas, o que podemos planejar tanto para o período de inverno quanto para o período de verão, né? Então, a partir desses de 110 a 120 milímetros, né, que foi uma média de chuvas aí no município, né, algumas regiões um pouco mais, outras menos, né, mas em torno disso. E isso, né, uma chuva calma dessas, né, então nos trouxe, né, bastante alento na questão de reservação de água, né, nós vimos já há dias aí trabalhando na questão de construção de açudes, né, fontes, né, buscando, né, trazer abastecimento local aos produtores que estavam com bastante dificuldade, e agora nesse momento então, né, essa chuva calma, ela infiltra bastante no solo e isso vai ajudar bastante nesse sentido. Também melhora a condição de pastagens, né? Então estávamos aí num período difícil, né, uma entre safra, né, na saída do verão, e nesse período de outono é sempre um vazio forrageiro, onde o pessoal principalmente de produção leiteira, né, sente essa dificuldade, né, em ter essas pastagens. E aí após essas chuvas, então, houve uma grande melhoria, né, um grande aumento da oferta de forragem para os animais, o que também dá um novo ânimo ao produtor, né, e se planeja então aí já investimentos, alguma coisa na propriedade, ampliação do número de animais. Então isso vem, né, no aumento da produtividade, aumentar a produção, que é um dos focos, né, que a gente tem esse trabalho. Né, a gente gosta sempre de falar que, às vezes, em períodos estratégicos, tem que se pensar, né, em alguma alternativa. Né. Eu gosto de citar, tem um administrador que, em períodos de crises, né, ele diz uma frase que a gente tem que aprender, muitas vezes, a domesticar o caos. Né, então, achar alternativas. E uma coisa que a gente, né, para pensar, às vezes, é que a gente pode reduzir, né, hábitos de consumo nesses períodos. Porém, a parte de alimento, né, é inevitável, né? Nós temos que consumir. Então, isso nos faz pensar de maneira diferente, né? De enxergar nesse período, né, novas oportunidades. E é isso que a gente tem tentado levar ao produtor, né? Então, já se projeta uma safra maior de grãos no período de inverno, né, em relação ao ano anterior, na parte de produção de trigo, cevada e a própria aveia, né, que a gente sabe que aqui no município nós temos uma indústria, né, que tem um grande porte nesse sentido, que é a Naturale, que absorve, né, boa parte dessa produção de cereais de inverno, no caso da aveia branca. Então se projeta aí, né, uma safra com um aumento de área plantada nesse sentido. Né, nós temos aí em torno de, fizemos uma estimativa, em torno de 1.000 hectares a mais do que o ano passado na produção de trigo. Né, então nós tínhamos no ano anterior em torno de 4.000 hectares, estamos projetando aí em torno de 5.000 hectares ou mais nesse ano. Né, o que é bastante positivo, né, para a questão de cobertura do solo e também para nós pensarmos também na alimentação no nosso pão, né? Então, isso, né, ajuda o produtor, né, a reduzir um pouco, né, a diluir o custo que ele teve no período de verão com uma frustração de safra e também auxilia, né, o consumidor com a questão de ter a produção local, né, desse trigo. Também uma ampliação na área de produção de aveia branca, né? A gente projeta, né, uma área quase o dobro do ano anterior, né? Então o pessoal está apostando também nesse cereal de inverno, tanto para a indústria quanto para a alimentação animal, né? Então, em virtude dos preços altos, né, da ração, né, então é uma oportunidade de se fazer a ração na propriedade, armazenar esse grão e parte dele também vai para a alimentação humana, né? A cevada da mesma forma, né? Então a indústria cervejeira tem feito alguns contratos e o pessoal também está, digamos, otimista depois dessas chuvas, né? Então isso traz um novo alento aí ao produtor. E o nosso trabalho, né, como eu falei anteriormente, ele tem esse foco na produção de alimentos, né? E a gente, nesse período, a gente tem projetado algumas, né, novas estruturas de agroindústrias, né, a gente tem incentivado bastante o pessoal nesse sentido, de não pensar em produzir só matéria-prima, né, então pensar em agregar valor ao produto produzido. Quando a gente pensa no caso da produção leiteira, que o produtor vem sofrendo, né, redução de preços, justamente num período de queda de produção, né? Então, é bastante negativo isso para o produtor. Então, são nesses momentos que a gente tem que fazer um repensar dessa atividade e colocar isso para o produtor, que é possível ele agregar valor a essa matéria-prima e produzir o queijo, né? A gente sabe, como consumidor, muitas vezes eu não tenho o hábito de consumo, né? Tu também pode não ter, mas se eu não consumo um litro de leite fluido por dia, né, digamos no café ou em algum lanche durante o dia, mas se eu consumir 100 gramas de queijo, eu estou automaticamente consumindo um litro de leite. Isso. Né, então a proporção é mais ou menos essa. E isso serve para outras áreas. Né, então é nesse sentido que a gente vem buscar, né, essas novas alternativas ao produtor. Criamos agora recentemente a questão da Colaf Delivery. Né, então é uma oportunidade para o pequeno produtor fazer, né, uma venda direcionada ao consumidor. Isso acaba reduzindo um pouco o custo para o consumidor, então ele tem esse produto de maneira mais acessível, né? É o que a gente vem buscando, encurtar essa cadeia, e com isso, então, à medida que o produtor agrega valor, ele tem uma margem melhor para ele, e o consumidor não vai pagar um valor tão alto, porque está sendo um canal direto, né, de produtor para consumidor. Então a gente acredita que isso é bastante positivo. E se a gente olhar um pouco atrás o nosso município, os exemplos que a gente tem nesse sentido, buscando o empreendedorismo, eles nos levam a acreditar que isso funciona. Né? Se olharmos a questão do polo moveleiro, como iniciou isso no município? Iniciou pelas serrarias. Né? Então houve essa migração. Né? Hoje a indústria produz o móvel. Da indústria saíram vários profissionais que montaram suas, né, indústria de móveis sob medida, que nós temos exemplos, né, no município aí, o pessoal que tem as pequenas indústrias, que saíram desse polo industrial e acabaram empreendendo, né, gerando novos empregos. Então é nesse sentido que a gente tem buscado, né, fortalecer o produtor, e também temos, né, exemplos de pessoas que nesse período saíram da cidade e estão nas propriedades rurais, né, e nos procuram seguidamente, olha, nós queremos uma atividade nova, né, para iniciar nesse momento, porque, né, estamos, né, afastados do emprego, e pode gerar uma nova fonte de renda e gerar novos empregos. Né? Então é nesse sentido que a gente vem buscando ampliar. Então na produção de grãos, a gente acredita que nesse período de inverno, então, vai haver um aumento, né, na área de cereais de inverno. Temos a questão do leite, né, ainda o preço baixo, né, abaixo do esperado, então a alternativa seria o produtor agregar valor à produção. Mas ainda, digamos assim, nós, se for analisarmos nos últimos 10 anos, aí houve uma grande redução do número de produtores, porém a produção de leite diária, né, ela vem se mantendo. Então isso quer dizer que está migrando, né, os animais e as propriedades estão se estruturando e estão produzindo mais. Então nós temos hoje no município, para o pessoal ter uma ideia, em torno de 50 mil litros dia é a produção de leite, né, mesmo com um terço da produção de produtores que nós tínhamos no passado.
E é uma bela uma produção, hein?
É uma produção grande, então você veja que a indústria, né, ela absorve isso, consegue agregar valor e fornecer um produto no mercado que o produtor poderia fazer boa parte dele, né? E aí vender o queijo colonial, né, bebida láctea, enfim, vários derivados desse produto. E aí serve isso para as outras áreas, né? Nós estamos com o programa aí da parte de fruticultura, né, juntamente com a Secretaria da Agricultura, onde a gente também incentiva nessa parte de produção de frutas, também pensando, né, nesse agregar valor. Né. Então, muitas vezes pensar só no emprego em si, como a gente discute bastante, né, na cidade, o pessoal acaba perdendo o emprego, mas o campo pode ser uma oportunidade, né, nesse período. Quando eu aumento a produção em escala de alimentos, eu necessito de mais mão de obra. À medida que eu preciso de mão de obra, né, eu ocupo os membros da família, né, a produção familiar, e logo em seguida eu estou gerando um novo posto de trabalho. Então é nesse sentido que, à medida que eu aumento, né, essa renda na pequena propriedade, ou seja ela de médio ou grande porte, eu acabo gerando novos postos de trabalho que não necessariamente eu tenho que pensar, né, como uma empresa na cidade. Ela pode estar no meio rural, fornecendo essa produção para a cidade.
Em resumo, Josmar, não dá para esquecer na questão dos prejuízos, a quebra, mas também dá para ir conciliando com isso as boas perspectivas pela frente.
Isso, é. Nós tivemos, digamos, uma safra bastante frustrada.
Foi,
no período de verão. Tivemos aí uma redução de 40%, né, na produção de soja, né, e isso impactou bastante, né, negativamente na renda do produtor. Né, o que se planejava fazer, muitas vezes, nesse ano de investimentos, isso vai ficar retraído, né? A gente sabe disso. Então, por isso que a gente, né, tem recomendado ao produtor buscar alternativas, né, nesse período de inverno, aproveitando agora o retorno das chuvas, né, tão esperado, para investir em outras atividades também. Outra delas seria a atividade pecuária, né? Então, tem essa possibilidade de quem tem mão de obra, né, que tem uma estrutura de colocar os animais, né, nas áreas de pastagem, né, sempre respeitando a questão de você deixar uma cobertura na área, pensar no plantio direto, né, já consolidado, onde é necessário colher uma cultura e logo em seguida semear outra. E aí é possível, então, também, né, agregar a essa produção, pensar num sistema de produção, onde é possível produzir carne, né, nesse período de inverno. Né, os preços, eles estão atrativos, dá para se dizer assim, para o produtor de carne. Né, nós temos um grande consumo. Né, dias atrás até olhava uma relação entre Brasil e outros países, nós perdemos para os nossos irmãos argentinos no consumo de carne. Boa. Mas, frente a outros países, aí, nós temos um consumo bem maior, né, em relação a outros países. E isso, consequentemente, é pela nossa produção. Certamente. Então, quer dizer que se nós tivermos uma oferta desse produto de qualidade, né, constante, nós vamos estimular cada vez mais o consumo.
Não tenho dúvida. Josmar, obrigado pela participação e bom trabalho para vocês lá, viu?
Nós que agradecemos o espaço e o produtor que tiver, né, interesse em alguma nova atividade, que nos procure, a gente está sempre à disposição.